Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos na área e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Esse é o episódio número 74 e nessa temporada em parceria com GZH. Sigam as informações e atualizações sobre o nosso podcast nos canais de GZH e também no nosso canal do Instagram, @conversadefundamento. Hoje gravando aqui novamente na ATL House, a Casa da Atlântida na PUC, comigo na bancada rotativa Lelis Espartel. Tudo bem, Lelis?
Tudo bom, Eli? Tudo bem, pessoal?
E Osmar Tomás de Souza. Como é que vai, Osmar?
Oi, Eli. Olá, pessoal. Tudo bem?
Tudo legal. E como convidado especial, hoje estamos recebendo o Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC do Rio Grande do Sul e do Tecnopuc. Foi pró-reitor de pesquisa por 12 anos e nos confidenciou aqui, falou que não era para falar, mas eu estou falando, 38 anos de casa de PUC. É uma satisfação receber Jorge Aldi. Tudo bem, Aldi?
Oi, Eli. Tudo bem? Uma satisfação estar com vocês aqui, Osmar e Lelis.
Maravilha, vamos lá. Existe alguma chance de você pensar, você que está nos ouvindo aí, que inovação está virando uma palavra meio batida? Todo mundo tenta inovar, todo mundo fala que inova, todo mundo quer ser disruptivo, disruptivo é legal, é bacana, torna as pessoas mais felizes e bem-sucedidas. Mas será que é isso mesmo? Será que todo mundo está inovando? Será que é sempre importante inovar? Será que ser disruptivo é de fato... aquilo que faz as pessoas e as organizações serem bem-sucedidas? Dá para ser bem-sucedido sem necessariamente ser disruptivo. Aqui a gente está querendo fazer uma provocação. A gente quer começar esse episódio fazendo uma provocação se realmente inovação é tudo isso. Eu vou dar um pequeno spoiler, parece que é, mas vem comigo. Muito bem, eu queria começar trazendo aqui uma referência. Tem um blog que trata de criatividade e inovação, se chama Idea to Value. O editor desse blog é um cara chamado Nix Killicorn. E ele fez um artigo, é um artigo lá de 2016, tá? Que ele tenta encontrar uma definição para inovação. Então ele entrevista 26 líderes dessa área e pergunta para os caras, o que é inovação para ti? Nota, não é qualquer pessoa, são pessoas vinculadas a essa área, né? Pessoas especializadas nessa área, né? Ele pergunta para essas 26 pessoas. E aí tem coisas, assim, de tudo que é tipo, tá? Eu selecionei duas delas aqui, possivelmente dois extremos, tá? Um extremo para simplicidade e outro extremo para complexidade do conceito, tá? E eu vou fazer, obviamente o texto dele tá em inglês, eu fiz uma tradução livre aqui, tá? O primeiro é o David Burkus e ele fala o seguinte, o que seria, né? Inovação. Aplicação de uma ideia que é nova e útil. Curto e grosso, rápido simples. E rasteiro, e simples. Né? Já o Pete Foley fala o seguinte, uma grande ideia executada brilhantemente e comunicada de modo que seja tanto intuitiva quanto celebrativa da magia do seu conceito inicial. Eu confesso que eu tive que ler umas três vezes para, né, absorver, captar um pouco esse insight do Pete Foley. Né? E depois eu vou trazer ao longo da conversa, ele fez um apanhado, um compilado das respostas todas e deu os insights do que afinal de contas em todos os conceitos aparece, mas eu não quero entrar nisso agora. Eu queria começar chamando o Aldi para a roda de conversa e perguntando, Aldi, essa provocação que eu estou fazendo, ela faz sentido, não faz? Como é que tu está enxergando isso? Tu que é um cara que acompanha essa área há muitos anos, é uma referência em inovação no Brasil, fez muita diferença e continua fazendo aqui em Porto Alegre. Como é que tu enxerga isso?
Olha ali, eu acho que faz sentido sim, é legal assim, eu estava pensando enquanto tu falavas, eu me recordo que 20 anos atrás, 25 anos atrás, a grande dificuldade quando a gente falava de inovação é que ninguém sabia direito do que a gente estava falando. Uhum. Hoje em dia a grande dificuldade é que todo mundo acha que entende do que está falando. Então, isso aconteceu nos 20 anos, não foi mais do que isso, né? Uhum. Porque virou realmente uma palavra do momento, né? É um buzz assim de tudo é inovação. Eu gosto muito da primeira definição. Uhum. Essa primeira definição, ela me lembra uma definição inglesa, quando a Inglaterra lançou um programa, 25 anos atrás, muito conhecido, assim, de estruturação dos ecossistemas de inovação deles, e dizia assim, que inovação eram novas ideias aplicadas no mundo real, porque isso é uma dimensão importante, né? Inovação não é só nova ideia, né? Um cara com boas ideias é isso, um cara com boas ideias. Um cara inovador é um cara que pega boas ideias e transforma uma realidade, muda alguma coisa no mundo real, mas com um elemento que eu acho fundamental. em um determinado contexto. Porque o que pode ser muito inovador, por exemplo, na Inglaterra, pode não ser aqui. O que é muito inovador para ti, pode não ser para mim. Então, essa visão de inovação, que tu chamaste mais simples, mas ela não é tão simples assim, que envolve novas ideias aplicadas que gerem uma mudança. O autor aí usou a palavra útil, mas no mundo real, mas em um determinado contexto. Isso é muito importante, né? A inovação tem essa característica. E depois todos os desdobramentos, que eu acho que a gente vai falar mais para frente, né?
Sim,
que é a inovação disruptiva, incremental
isso aí,
e assim por
isso
diante.
Isso aí, ótimo. A partir dessa tua fala inicial, eu queria jogar pro Lelis aqui uma batata quente, que é a seguinte. Tinha um colega nosso, um dia nós estávamos conversando, o professor Vilvoc, está nos ouvindo, um abraço para ele. Eu estava conversando com ele sobre inovação e ele estava me falando do Poa Inquieta, né? Que é um movimento de pessoas envolvidas nisso e que trocam experiências, trocam ideias e tal. Ele estava me convencendo, não, Poa Inquieta, faz isso, faz aquilo, inovação, a gente está fazendo isso, faz aquilo. Eu falei assim para ele, Vivoc, é o seguinte, cara, eu só quero hoje que o T9 chegue no horário. Como é que vocês podem me ajudar? E eu me lembro que virou meio que uma piada, assim, mas eu estava assim, 50% piada, 50% falando sério. Porque assim, eu queria entender mesmo como é que essa ideia faz sentido. Ele me respondeu o seguinte, não, mas agora tem GPS no ônibus, a gente está fazendo o aplicativo que segue, tu vai saber que horas precisa sair de casa. Eu falei, aí tá, começa a me interessar mais como consumidor, né? E aí o conceito que o Nick traz dessas 26 entrevistas é bem o que tu estava falando hoje, na realidade. Ele fala assim, olha, se eu sumarizar aqui, o grande conceito de inovação seria o seguinte, tá? Eu vou traduzir aqui na hora aqui para uma tradução livre, né? Executar uma ideia que recai sobre um determinado desafio e consegue, alcança valor para a companhia e para os consumidores. Lelis, tu que é um cara que trabalha com comportamento do consumidor e com marketing, como é que tu enxerga isso? As empresas fazem isso? Elas estão fazendo a inovação chegar na ponta? Ou tem uma parte de discurso e uma parte de coisa que chega na ponta?
Não, acho que tem um movimento nesse sentido, principalmente quando tu fala ali de alcançar valor ou entregar valor para o cliente, a gente tem que pensar que essa inovação ela vai fazer sentido para o cliente se ela tiver alguma utilidade para ele, se for fácil de usar e se tiver a utilidade que eu estou falando e esse negócio que tu falou, eu quero que o T9 chegue no horário. Então, muito do respaldo que a gente tem para a inovação, ela depende do benefício que ela entrega lá na frente e de como isso é percebido pelo usuário. Aqui a gente está, no teu caso, usuário de transporte coletivo em Porto Alegre. Então, claro que a minha visão mercadológica é muito de entender a demanda do cliente. Então, está se falando, por exemplo, muito no varejo de modelos de inovação, disruptivo ou não, mas modelos que estão mudando a cara. Tem tecnologias, e a gente está falando aqui de inovação tecnológica muito, né? Tem tecnologias que estão sendo profundamente estudadas no marketing para tentar entender o que isso muda do ponto de vista de operação, por exemplo, varejista, ou mesmo da indústria, e o quanto isso muda lá na frente do ponto de vista de conveniência, do ponto de vista de fato agregar valor. Então, é por isso que se estuda machine learning, inteligência artificial, se estuda robô, se estuda aplicação de drone, lojas inteligentes, tudo isso, né? Mas o nosso enfoque no marketing é pensando na utilidade para o cliente. Claro que a gente pode pensar em, sei lá, inovação de processo. Inovação de processo é algo como a Toyota faz quando aplica drones, inteligência artificial para gerenciar depósitos de autopeças para atender melhor. Isso é uma inovação de processo, é uma lógica de bastidores de negócios. Mas obviamente que eu estudo muito lá na ponta. Então a minha preocupação hoje, e isso eu falo como pesquisador também, é entender como essas tecnologias, como essa inovação impacta em coisas muito básicas do cliente. Coisas muito básicas. É a adoção de novas tecnologias, é a utilidade percebida, é o quanto isso pode melhorar o bem-estar dele. Por exemplo, é o que eu estudo no varejo, né? O quanto esse embutir novos formatos, novas tecnologias para a realidade do varejo faz com que o cliente seja beneficiado lá na frente em termos de preço, em termos de conveniência, em termos de achar o produto que está procurando. Então, tem as duas lógicas, mas eu vejo um movimento nesse sentido, pensando nas duas. Pensando na operação e pensando no cliente também. Senão não,
claro,
vinga, né?
Claro. Osmar, chega aí.
O Leris tocou no ponto que eu acho interessante. A definição aquela do o que fala de uma coisa menor e no que fala de uma coisa maior me chamou muita atenção também. E o Leris destacou coisas que são ligadas à inovação que a gente não se dá conta. Inovação em serviços, em marketing, em logística, inovação em processo. Depois eu gostaria até de ouvir o Aldir a respeito. Porque a sensação que eu tenho, eu acho que inovação é uma coisa que está acontecendo o tempo todo. A gente está tendo ganho de produtividade por conta de inovação em diferentes frentes, seja no marketing, seja no equipamento, enfim, seja na logística. Mas por que, que isso não aparece? Esse exemplo que o Eli trouxe aqui do transporte, eu acho que é uma coisa bacana. Porque talvez essa inovação, que o cara, o GPS, o ônibus, tá, é uma coisa que não vai aparecer.
Uhum.
Mas a inovação, quando é um celular que tem uma tecnologia diferente, pois pode aparecer mais. Eu até eu jogaria para o Aldir, tá? Eu não sou mediador, mas acho que isso é uma coisa interessante. Por que, que essa inovação, sei lá, vou chamar de inovação em processos, não aparece tanto? Uhum. E a gente sabe que inovação vista nesse sentido como uma coisa que vira um produto, que tem um resultado final, isso é importante. Inovação em processo, inovação em transporte, logística, etc., não sei se eu posso jogar
lance,
direto.
Eu acho que tu tá te referindo, possivelmente, ao lance do metaverso que nós conversamos há episódios atrás, né? Tipo, é uma inovação super tangível, né? Ainda que seja um negócio virtual. As pessoas veem isso acontecendo, né? Porque se a gente parar pra pensar, e eu não sei se é essa linha que tu tá sugerindo, inovação de modo ou de outro sempre existiu. A gente progride inovando, né? A gente, né, se desenvolve inovando. Tô lendo um livro, chama Cinco Anos em Lyon. Um cara chamado Bill Buffor. Conta a história, é um livro autobiográfico, conta a história dele. Ele é um jornalista, editor da The New Yorker. Ele larga o emprego e começa a aprender culinária. E o plano dele é aprender culinária na França. E ele quer ser estagiário de uma cozinha francesa para aprender na prática lá e tal. E é muito engraçado, no decorrer do livro, contando a experiência dele, ele dá muitos insights de como a culinária francesa se desenvolveu, né? E a culinária francesa, ao contrário do que a gente pensa, inclusive até tem um frenesi na França de que italianos acusam os franceses de inovarem a partir da sua cozinha italiana e os franceses dizem, não, essa cozinha é minha. E tem lá uma rixa, assim, um tanto bairrista. Mas teve um movimento na cozinha francesa que se chama, Osmar, Nova Cozinha, Nouvelle Cuisine.
Nouvelle Cuisine.
Ah, isso aí, o francês é outro nível, né?
É outra história.
Que teve justamente esse movimento de inovador, de mudança de padrão de cozinha. Então a gente está falando de um negócio que tem, sei lá, mais de um século, né? Pelo menos. Mais? Dois séculos, praticamente, né? Como é que tu enxerga disso? Dá pra gente falar assim, sempre teve e agora a gente tá enxergando mais ou nós estamos inovando mais agora?
Me permita, antes de passar pro Aldir, tu falou da inovação da cozinha, vocês lembram do filme Ratatouille?
Sim.
Quando ele faz a apresentação do Ratatouille, é totalmente diferente. A gente não come um Ratatouille no restaurante, normalmente com aquela apresentação. Aham. Isso é inovação. O cara inovou na apresentação do produto.
Sim.
É. Voltando pro Aldir, desculpa, Aldir.
Bah, tu sabe que eu vou botar uma pimentinha aí. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, eu falo muito isso, uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje quando fala de inovação, é uma dificuldade até de ter uma incidência maior na população, vamos dizer assim, em todos, né, e todas, sobre a questão da inovação, é uma conexão que muita gente faz de inovação com tecnologia. Cara, isso é brutal e isso aí é muito ruim. Porque quando eu começo a associar a ideia de que inovação só acontece quando eu tenho uma tecnologia, isso tem razões teóricas, né? Os primeiros autores, quando falavam, quando o próprio Christensen, né? Lá de Harvard, quando ele escreve aquele primeiro livro dele e usa aquela terminologia da, como é que era? A inovação estava associada com uma tecnologia rompedora. Eu comecei a criar um imaginário de que se eu não tenho tecnologia, eu não tenho inovação. Né?
Cara, não tem equipamento,
o teu
novo
problema do ônibus, a que hora vai passar o T9 na tua parada, é claro que tu pode ter GPS e o escambau lá pra, pra fazer um negócio, mas tu pode fazer uma timetable também, que seja controlada e o ônibus vai passar num determinado horário.
Uma pranchetinha de papel.
Naquele contexto, naquele contexto, se a inovação é um lance que tu vai aplicar, não uma tecnologia, tu vai aplicar um conhecimento com criatividade para resolver um problema, né? E coragem para fazer a mudança, a tecnologia se torna absolutamente opcional. Totalmente opcional. Muito provavelmente esse prato, que eu não visualizo, não lembrar do filme, daqui a pouco tu tem uma técnica que mudou a técnica de fazer aquele prato, que não tem nada de tecnologia do ponto de vista de luzinha piscando, como eu digo. Entendeste? Então, para mim, tem duas coisas que complicam a vida da inovação e até o entendimento mais claro do que é. Uma é essa lógica de associar sempre inovação com tecnologia. Para mim, tecnologia é absolutamente opcional. Eu nunca vou ser inovador sem ser criativo. Mas eu posso ser muito inovador sem nada de tecnologia. Zero. Absolutamente zero. E outra que eu fico louco e me meto em cada confusão, que é aquela história de que inovação só acontece na empresa. Tá? Errado. Inovação acontece no mundo todo, em todas as áreas do conhecimento. Um cara da área de serviço social que desenvolve um projeto legal numa comunidade lá na Mário Quintana, que é o menor IDH de Porto Alegre, E aquele grupo de serviço social faz uma intervenção social ali e tu melhora o IDH, por exemplo, tu tem todos os requisitos daquela definição de inovação.
Pra chamar aquilo
de inovação.
Tu
tem uma nova ideia, tu agregou valor. Porque agregar valor não é só dinheiro, né?
Não
é só emprego e renda. Tu agregou valor, tu resolveu um problema, tu mudou uma realidade num determinado contexto. Cara, aquele grupo de serviço social naquela ação, naquela comunidade, foi tri-inovador. Tu entendeste? Do mesmo jeito que uma guria da informática que montou uma startup que gerou emprego, renda e escalou para uma unicórnio, também é inovador. Então, acho que esses são dois aspectos muito importantes, do meu ponto de vista, né? É essa coisa da gente tentar associar inovação com tecnologia e quando, do meu ponto de vista, e posso estar errado, a associação correta é com criatividade. E a outra é esse negócio, esse mantra aí de que inovação só acontece na empresa. Que eu acho que não é verdade. Acontece também na empresa. Um cara legal, ele, pessoal, para vocês convidarem um dia para vir aqui, já que tu falou do Pô Inquieta, que eu faço parte também, é o César Paz, que é o articulador. Eu aprendi muito com ele. Eu aprendi muito no Pô Inquieta essa questão essa questão da criatividade, sabe? Do tipo, eu ia lá conversar com o pessoal nas comunidades, não sei o que, sobre inovações, e o César chegava para a gente, mas é o dia, esse linguajar de tecnologia e o Starlink do Elon Musk, não sei o que, da ST, que são as coisas legais, né? Que estimulam a gente.
Claro.
Cara, a maior parte da população nem tem a menor ideia do que ele tá falando, tu entendeu?
Mas os alunos gostam.
Mas o pessoal adora, não entende nada. É. Tu entendeu?
Mas eu queria aproveitar isso.
Então, na hora que tu desloca o eixo da tecnologia para a criatividade, aí tu cria uma trinca, que eu chamo sempre assim, os três C's da inovação para mim é conhecimento, criatividade para aplicar o conhecimento e coragem para botar isso no mundo real, né?
O coragem é por tua conta e risco ou se fala nisso teoricamente na literatura? Isso é algo relevante do ponto de vista de liderança? Se fala nisso? É preciso ter liderança para inovar?
Eu já escrevi sobre isso, né? Eu trabalho hoje com três C's.
Entendi.
Conhecimento, criatividade e coragem. Porque é aquela história, é a diferença do cara com boas ideias, né? Mas não tem a capacidade de fazer, porque a culpa é do fulano, a culpa é do chefe, a culpa é da política,
a culpa
é do governo.
E aqui a coragem é de bancar a ideia.
De mudar.
E de suportar, de caso bancar. A ideia não dê certo, né? E partir para outra.
Perfeito. Errar, aprender, fazer de novo, não botar culpa em alguém.
Exato.
Eu queria estressar esse ponto um pouco mais, assim, dessa ideia de inovação não ser algo tecnológico e tal, e eu queria continuar usando o exemplo da comida francesa. O Ratatouille, nesse livro, ele começa a estagiar com um cara que se chama Michel Richard, que é um cara que tem um restaurante em Washington. E esse cara faz um ratatouille diferente. Porque o ratatouille, a receita que é mais simples, se cozinha os legumes meio juntos. Abobrinha, berinjela, pimentão, tomate. E depois tempera com cebola.
Um dia eu te falei antes que a gente começa a falar de um assunto e vai para outro.
Não, mas eu...
Começou com inovação
Só um detalhe, eu sei fazer ratatouille.
Aí, ó. Então, estamos todos convidados.
Só um detalhe, eu não almocei, viu? Tô começando a ficar com fome.
Esse ratatouille, ele é cozinha... O pessoal cozinha as coisas e aí monta, né? Monta o prato, fatiadinho lá e tal. Para quem não conhece ratatouille, é um mix de legumes, basicamente, cozidos e temperados. Tomara que o pessoal que entenda não me ouça, mas é mais ou menos isso, né? E aí ele descobre que nesse restaurante o cara não cozinha junto. Ele cozinha separado. E aí eles começam a discussão. Tem que ser separado, porque não sei o quê, porque mistura o sabor, não sei lá. E aí tem uma discussão, a mesma discussão que uma vez um professor meu falou que tinha na Itália, se na carbonara ia ovo fresco ou não ia, ou em que ponto que botava o ovo e tal. Então são discussões de inovações, e aí eu tô fazendo uma pergunta agora, são discussões eventualmente de inovações que acontecem, porque isso tem a ver também com o contexto etnográfico, né? Antropológico, social, de por que as pessoas cozinham daquele jeito, né? Quer dizer, cozinhar separado certamente exige mais energia, tem que cozinhar tudo junto. Então, daqui a pouco, as pessoas precisam cozinhar os ingredientes juntos porque aproveita o fogo, né? Não sei se vocês entendem onde é que eu tô querendo chegar. Essas mudanças, elas vão acontecendo e elas vão ter que ser, elas têm que ser absorvidas pela sociedade, e isso gera debate. Minha pergunta, finalmente, nem toda inovação parece bem-vinda, né? Como é que se lida com isso, assim? As inovações, às vezes, elas causam...
Mudança.
É, pois é, mas será que é a mesma coisa que qualquer mudança?
Não sei, mas às vezes mudança dói, né?
Eu não sei, algumas das maiores inovações que surgiram, por exemplo, do ponto de vista tecnológico na Segunda Guerra Mundial, talvez duas, né? As mais poderosas, computador, né? E a energia nuclear. O computador revolucionou o mundo. E a energia nuclear corre o risco de acabar com o mundo. Então, mas aí é outra coisa, né? Sim, uma dimensão ética, filosófica, isso, né? Do avanço do conhecimento. Porque se tu dissociar inovação, como eu acho que deve ser, de tecnologia, pô, o cara quando descobriu fazer fogo, há milhares de anos, aquilo ali foi uma inovação, né? Não tinha fogo antes, tinha motilidade, era real, mudou a vida de todo mundo para aquecer. O cara que pegou um osso, começou a bater lá como uma alavanca, por exemplo, também foi uma inovação. A inovação tecnológica é um fenômeno, talvez, da revolução da tecnociência da segunda metade do século passado. Né? Só que ela ficou muito dominante, né? Ficou muito forte.
Sim. Osmar.
Eu quero... Eu estou lembrando... A gente falou dessa da coisa da mudança e da dificuldade. Eu me lembrei de um dos textos que a gente leu, que é o que fala lá da crise da Covid e da pesquisa com os executivos em relação a, enfim, às prioridades. E aí o texto mostra que depois da crise, a prioridade do cara, 55%, aliás, antes a inovação era 55% uma prioridade, depois caiu bastante para 20%, 20 e poucos por cento, porque o objetivo passou a ser sobreviver. O ambiente de crise acabou levando os caras a pensar mais na sobrevivência do que em inovação ou coisa desse tipo. E o Aldir destacou aqui agora há pouco que a inovação tem muito a ver com o ambiente, enfim, que se cria, onde a gente está. E o texto também fala isso, né? Eu acho que a questão da inovação tem a ver com conjuntura também. E eu me pergunto, dentro da empresa, como é que se mantém um ambiente de inovação com essas mudanças de conjuntura, tipo essa? Quer dizer, essa empresa, mesmo que fosse uma empresa inovadora, e esse cara que trabalha com essa empresa de inovação, num cenário de crise, ele muda completamente de foco e a inovação passa a ser uma coisa secundária. A gente está dizendo assim, bom, mesmo a empresa inovadora pode passar por períodos de baixa em termos de expectativa com a inovação. Não sei se o Aldir tem algum comentário em relação a isso. O que a gente faz em termos
até
de...
Até porque inovação não existe só inovação disruptiva, né? Inovação disruptiva é mais charmoso.
Dá para inovar para sobreviver,
na teoria de inovação, tu tem inovação incremental e disruptiva. Tu pode passar anos, meses, sei lá, dependendo do ciclo que tu tá falando, com inovações incrementais. Tu melhora uma coisinha aqui, mas melhora ali. Agora, inovação disruptiva mesmo acontece de tempos em tempos. Porque se tu for disruptivo todos os dias, tu vai enlouquecer, né? Tu vai ter um pequeno probleminha de saúde mental, né? Depois de uma semana. Porque se tu vai te reinventar todos os dias, tu...
Não, e tu não aproveita...
Vai pirar, né?
Eu imagino que a gente acabe também não aproveitando o que se criou. Por estar o tempo todo
buscando... o que acontece em todo lugar. Talvez o que tenha acontecido nesses últimos anos, né, Osmar, Lelis, é que essa frequência aí, ou seja, os ciclos disruptivos
encurtaram.
Que séculos, décadas, daqui a pouco viraram meses. Hoje em dia...
Tem uma novidade por semana, né?
Eu estou voltando agora do SXSW, lá em Austin. Cara, tava assistindo, os caras estão fazendo hoje aplicação, por exemplo, pegar uma coisa bem tecnológica, garimpar Ethereum ou garimpar Bitcoin, ou fazer aplicação em bolsa. Cara, tudo em hardware, tudo em semicondutores, numa velocidade incrível, não tem mais software, é tudo escrito em hardware, numa velocidade, assim, ciclos inimagináveis até hoje para a gente. Então, realmente, a aceleração, a velocidade das coisas é incrível, né? Assusta, né?
Claro. Quando eu falei antes na pergunta, eu acho que eu não fui claro o suficiente, e aí ouvindo vocês falar, eu acho que agora eu consigo fazer essa pergunta de forma um pouco mais clara. Quando eu falei assim que a inovação nem sempre ela é bem-vinda, é que ela não necessariamente atende todo mundo e nem todo mundo está esperando ela, né? E aí a gente pode pensar em coisas, por exemplo, a evolução do computador que tu citou, por exemplo, desempregou o datilógrafo. O datilógrafo que não foi atrás não gostou muito. Né? E, claro, estou usando um exemplo um pouco esdrúxulo, mas foi real. Né? Uma inserção social da inovação.
O próprio fim dos cobradores de ônibus.
O fim dos cobradores de ônibus. Gerou uma discussão tremenda em Porto Alegre, está acontecendo, começou já agora, né? E vai até 2023, se não me engano. Até o final de 2023 a substituição. É uma inovação que está acontecendo, a gente está mudando o sistema de transporte. E claro que não agrada todo mundo, né? Então, de repente, Aldir, eu acho que até de repente já me respondeu, assim... já falou sobre isso e deixa eu ver se eu entendi. Quando tu fala na coragem, como sendo um dos três pilares que tu destacou, também tem a ver com isso? Ou seja, tu encarar uma realidade que tu tá mudando em função da inovação?
É, eu acho que... Eu não sei se tu tava falando agora do cobrador de ônibus. Cara, há um tempo atrás tinha cara que limpava a chaminé. Daqui a pouco os caras encanaram o gás...
Uhum.
E acabou a profissão de limpador de chaminé.
O que acendia o...
E apagava a vela, né?
Acendia as velas.
O transporte do...
Cara, a humanidade sempre foi assim. À medida que as coisas evoluem, novas, né? Uhum. Novas coisas vão surgindo, vão o perfil, as demandas da sociedade. É o momento que a gente vive hoje, né? Qual é o dilema nosso na universidade? Todos nós aqui somos da universidade. A gente, como universidade, falando genericamente, a gente está formando ainda profissionais para um século que acabou, né? A gente está formando o cara para o século XX, né? As demandas hoje do século XXI são muito diferentes. A crise que a gente tem na universidade, entendendo universidade, é nível global,
nível
porque
global.
Essa crise é a mesma de Harvard. O desenvolvimento de uma nova educação que ninguém sabe direito qual é, para uma nova sociedade, cara, do nosso tempo. Em função dessas mudanças, eu acho. Né? Tem muito a ver com isso.
Uma das coisas, eu tenho uma aula daqui umas semanas sobre, que fala sobre inovação e desenvolvimento de novos produtos. Você está revisando a aula. E eu sempre uso dados. Eu primeiro falo de inovação, depois eu falo de desenvolvimento de novos produtos. Eu estava usando um ranking que sai todo ano da Fast Company, que aponta quais são as empresas mais inovadoras do mundo naquele ano. E eu estava olhando isso. E eu fiquei pensando em inovação para quem, né? Porque eu até fiz um apanhado de... É um ranking das 50 empresas mais inovadoras agora, 2022, recorte agora. E eu fiquei olhando porque as cinco primeiras, consideradas as empresas mais inovadoras do mundo, elas estão de alguma forma atreladas à mudança climática. São empresas que estão atuando nisso. Então, a Stripe é a primeira. O foco dos caras é a redução de CO2 na atmosfera. Solugen é a segunda. É um processo que transforma açúcar em produtos químicos para substituir óleo, gás natural e carvão. Twelve, que é a terceira, quebra o CO2 e transforma o CO2 em outros produtos químicos. Os caras já estão transformando, a Força Aérea Americana já está em parceria com os caras para transformar para o combustível vir dessa manipulação. Block Power, eletrificação de prédios para eliminar produtos à base de óleo e gás. E a quinta é a Climate Trace. Bom, basicamente o que os caras fazem é pegar dados de 300 satélites diferentes e mostram o quanto os países estão emitindo gases de efeito estufa e enfim, relatórios. E de novo, vou jogar a bola para o Audito. Está vendo inovação nesse sentido, numa inovação... isso é uma inovação que gera novos negócios, óbvio que os caras estão, essas empresas estão super alavancadas. Mas tem um apelo maior pelo fato de ser um bem-estar coletivo, pensando na sociedade de maneira mais ampla, e não naquele, como eu estava falando aqui, naquele consumidor varejista que vai, sei lá, vai poder entrar na Amazon Go só mostrando o seu...
Bom, Lelis, na área de inovação, e sendo mais específico, na área de startups e assim por diante, a bola da vez, que acho que traça um paralelo com ESG no mundo dos negócios e assim por diante, é o que a gente chama de startup de impacto. Tem muita gente que acha que startup de impacto é impacto econômico, né? Uhum. Quando a gente diz startup de impacto, é impacto social e ambiental, né? Essa é a bola da vez hoje, né? E essa gurizada tem essa batida, né? Essa gurizada que está montando empresas e assim por diante, a preocupação social, a preocupação ambiental é muito forte, né? Então isso hoje é uma temática que, cara, 5 anos atrás não se falava nisso. Uhum. Hoje eu tenho aqui no Tecnopuc, todo mundo está nessa, né? A empresa é ou não é. Pega o ICE lá de São Paulo, que talvez seja a maior ONG aqui, que mais capta recursos de grandes empresas, principalmente em São Paulo, o Instituto de Cidadania Empresarial trabalha violentamente em cima dessa questão, né? das startups de impacto, né? De impacto social e de impacto ambiental. Tu pega muito dessas family office, tem um projeto muito legal aqui de um dos maiores family office aqui do estado, que vai lançar um projeto de empreendedorismo social numa batida de impacto social, Triforte, que vai ser logo aqui. Então, sim, sem dúvida, Lelis. Isso é muito conectado com esses lances aí do ONU Impacto da Inglaterra, com o... Sabe, todos esses lances aí que depois termina, acho que meio que consolidou hoje em cima do ESG, né? Do ponto de vista, que é isso, né? Que é essa questão aí de social, ambiental. Isso está presente hoje na área de inovação. E como é gurizada, né? A energia desse troço aqui é gurizada, né? É o cara que está ali acabando, está no ensino médio, está na faculdade, está não sei o que mais. Essa gurizada vem com essa batida muito forte, né?
Muito forte.
Vai lá.
O Aldir começou a falar e eu me lembrei, quando eu estava lendo um dos textos, eu me lembrei de um
Osmar, deixa eu só fazer um... O Osmar falando assim, eu tô falando uns dos textos, a nossa cacuete de professor. Só relembrando pra galera que tá ouvindo o nosso podcast, que quando a gente faz um episódio, a nossa bancada fixa aqui, claro, pro convidado, a gente não faz, o convidado é especialista.
Vai dar tema
pra nossa, exato, mas pra nossa bancada a gente compartilha material pra gente chegar preparado pra bater um papo aí com vocês. Vai lá, Osmar.
Moral da história, eu fiz a lição de casa.
Eu li o texto, professor.
Eu me lembrei de uma visita no Tecnopuc com os alunos há uns anos atrás e um guri que... Eu não lembro o nome da startup, é Pedra... Não sei se é Pedra...
Pedra Circular.
Do Abner.
Eu achei muito interessante.
Voltem atrás nos episódios, tem um episódio com ele.
Bacana. É. Muito interessante. E o que os meus alunos ficaram impressionados com o ambiente. O ambiente de trabalho, aquele ambiente descontraído e tal. E um dos textos lidos destaca exatamente o que ela fala de cultura inovadora, que o ambiente de cultura inovadora é paradoxal, né?
Uhum.
Porque ela diz assim, quando a gente pensa no ambiente de inovação, a gente pensa naquela flexibilidade...
Jogar videogame. Joga uma sinuca.
Enfim, tolerância ao fracasso, eu posso arriscar se eu fracassar, tudo bem. Enfim, tem uma segurança nesse ambiente de trabalho. E ela disse, olha, o texto diz, não é bem assim. Um ambiente de inovação, eu vou até citar aqui, a tolerância ao fracasso requer intolerância à incompetência, a vontade de experimentar requer disciplina rigorosa, segurança psicológica requer conforto com franqueza brutal, aliás, confronto com franqueza, ou seja, as pessoas vão te dizer, olha, tá errado isso aqui. Aí eu vou jogar para o Aldir, porque o Aldir trabalha com isso. Como é que a gente lida com isso? Os nossos alunos, esses que tu falavas, Aldir, eles têm essa ideia do Google. O ambiente de inovação é aquele que a gente viu lá e eles ficaram super empolgados com o ambiente, esse ambiente mais solto. Mas eu sempre digo assim, talento exige muito trabalho. E isso aqui também, né? Como é que a gente lida com essa expectativa que na prática não é bem assim, na tua opinião?
Olha, Osmar, isso aí para mim é uma das áreas mais chocantes, assim, mais legais do que a gente chama assim, genericamente de inovação. Que hoje em dia a gente chama mais de ecossistemas de inovação, né? Os ecossistemas de inovação. Tem um livro, eu gosto quando eu faço palestras assim, quando não é com um público acadêmico, de citar sempre, porque ele é um best, é de aeroporto, eu brinco porque eu li numa conexão que eu perdi nos Estados Unidos, fiquei 10 horas no aeroporto, lá, vou comprar esse livro que vou ler. Que é daquele cara, o Outliers, como é que é em português? É Fora de Série, do cara que escreveu o Blink, como é que é?
Leris, dá uma checada pra nós aí.
E aí, Outliers, põe Outliers aí, tu vai ver.
A gente dá referência.
Nesse livro, esse cara faz um troço muito legal. Muito legal. Ele pega um capítulo, ele fala sobre futebol americano, ele pega outro capítulo, fala sobre música, pega outro capítulo, fala sobre tecnologia. E o de música é chocante, porque ele analisa os Beatles. E ele conclui que aquela banda dos Beatles só podia ter surgido nos anos 60 na Inglaterra. Porque o locus, o ecossistema estava propício para aquilo. Num outro capítulo, ele aborda... Achou o nome aí do cara?
Não,
Outliers.
Aqui no Fora de Série,
Outliers. Fora de Série, esse aí.
Malcolm Gladwell.
Ah, Gladwell, esse aí. Aí ele pega e analisa ali o Bill Gates. Por que que o Bill Gates foi o Bill Gates e por que que a Microsoft surgiu lá no Parque Tecnológico de Albuquerque, da Universidade do Novo México? Depois ele pega o Steve Jobs. Por que que aquele troço surgiu na Califórnia, ali do lado de Stanford, naquele lance com o Worsley, né, da Universidade de Stanford e assim por diante. E ele conclui, esse é aquele livro que fala das 10 mil horas, sabe? Que para você ser bambambam em alguma coisa,
tem que ter 10 mil horas.
É o mesmo livro. Ele diz assim, o grande segredo dessas coisas, muito mais do que o conhecimento que tu tem, é o ambiente onde tu estás. Por isso o Vale do Silício é o Vale do Silício, por isso que Israel é Israel, por isso que Haifa é Haifa, né? Lá em Israel, por isso que a Finlândia é a Finlândia e assim por diante. Tu cria um ecossistema, um conjunto, um arranjo de atores públicos, privados, empresariais, acadêmicos e assim por diante, e tu cria um ambiente propício a isso. Porque eu acho que hoje em dia ninguém mais acredita que gente inteligente só nasce nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, né?
Claro.
Até porque lá tá cheio de gente do mundo inteiro. O que eles têm de diferente é que eles têm um ecossistema diferente. O Tecnopuc, o Tecnocinos, o Zenit, o Caldeira, o Nau, que são os nossos aqui da Grande Porto Alegre, Fevale Tech Park, são ecossistemas que procuram criar um ambiente propício para isso acontecer. Tu entendeste? Esse é o lance. E esse lance é muito parecido no mundo inteiro, né? Não tem muita roda inventada aí nesses negócios, né? Então, o ecossistema desempenha um papel fundamental nesse aspecto, de criar essa cultura, porque ali tu respira uma cultura diferente. Tu entendeste? Eu acredito muito nisso, né? A construção de ecossistemas. Não é à toa que as cinco maiores empresas do mundo hoje, as Big Five, né? As, uhum. Aquelas, Apple, Google, Face, uhum. Amazon e... Face? Não, e mais uma ali. Apple. As cinco maiores do mundo, todas elas têm uma coisa em comum. Todas surgiram dentro de um ambiente de inovação, de um parque científico tecnológico, uhum. Uhum. Ou em Harvard, ou em Stanford, ou em Princeton, ou Novo México, e assim uhum. por diante. É o poder do ecossistema, sabe? Uhum. Tu tá num lugar...
Deixa eu puxar um bracinho aí dessa conversa, que é o seguinte. A gente falou agora de Steve Jobs, a gente falou de Bill Gates, né? E volta e meia tu ouve por aí, a gurizada apontando, não acabaram a faculdade. Esses caras saíram antes. Pra que eu preciso fazer faculdade? Eles não tiveram. Né? E aí, isso é uma coisa que às vezes eu me pego remoendo assim na minha sala, preparando aula e pensando assim... Como é que eu respondo quando me perguntam isso? Né? Porque eu sou professor universitário, né? Não vou dizer assim, largue, né? Até porque eu acho que não acho que tem que largar mesmo. E eu não acho que tem que largar por uma coisa.
Se tu disser, eles vão te chamar naquele prédio do lado ali.
Tem uma conversinha. No térreo.
Pra quem não tá nos ouvindo, a gente tá próximo da reitoria, onde tem os recursos humanos.
No térreo.
O Aldi, como é que é o nome do livro? O nome do livro? Outlier.
Isso, mas é daqui que eu queria chegar. Porque olha o que acontece hoje, né? E aí eu acho que tem um pouco da discussão que existe do próprio papel da universidade, né? Que é o seguinte, eu preciso, quando eu inovo, e aí a gente pode pensar em inovação tecnológica, inovação de processos, a gente pode pensar, no caso da economia, por exemplo, caras que têm ideias muito boas, que tratam de assuntos de maneira muito fluente, para chegar lá, tem toda uma base a ser construída, né? Eu brinco sempre em aula, quando eu falo sobre a importância da teoria, que não tem um engenheiro que construa uma ponte bem direitinho se ele não tiver sofrido um tanto estudando cálculo diferencial integral, né? Que é um negócio que não é exatamente inovador, mas é extremamente importante, né? E hoje a gente tem um pouco essa celeuma de ser inovador, de jogar videogame no hall, de não sei o que lá, eu vou pensar, né? Negócio, né? Vida leve, não sei o que, mente aberta... Mas para eu ter determinadas ideias, e mais do que isso, para que eu consiga levar algumas ideias adiante, eu preciso ter uma formação básica. Como é que a gente vai fazer essa costura agora?
Mas ali, eu fecho com o Osmar ali, com uma palavra matou a charada. Não dá para pegar os outliers e transformar achar que é regra, na regra, né? Claro. E depois tem outra, né, ali. Cara, vamos pegar agora de novo. Eu estava lá, estive lá visitando a Dell agora em Austin. O Michael Dell também não terminou a faculdade ali na Universidade do Texas. Mas, cara... Vai fazer que nem o Bill Gates, entra em Harvard e depois larga. Ah, pois é, não, concluiu a faculdade. Mas e que faculdade mesmo que ele fez? Não foi Harvard. Brincadeira tem hora, né? Sim. Olha onde é que o cara tava. Pega o Zuckerberg, onde é que o cara bolou o Facebook, cara? Lá em Harvard também, né?
Não, mas a gente pode falar com...
Isso aí, só
tá
concluir.
Ele insistindo porque ele quer uma resposta
para os
alunos.
Eu sempre achei que esse lance aí, esse papo de que faculdade não precisa e não sei o que mais, isso aí para mim é um papo neomoderno, sabe?
Vazio.
Tipo, não, tipo papo de colônia, sabe? De país colonizador. É óbvio que para esses países não interessa que a gurizada faça a faculdade aqui. Quanto mais gente sentada só fazendo seu programinha ali e abastecendo os caras, vai manter esse status quo mundial de sempre. É só uma versão moderna do período colonial, só que agora o colonialismo é da inteligência, né? Não é mais das terras, né?
Das, e da do especiaria, novo mundo. Né?
Então esse papo aí de que tu não precisa faculdade, não sei como é que é, só um pouquinho, cara. Por que que esses países têm 60%, 70% da população com educação superior? No Brasil a gente tem 15% dos jovens entre 18 e 25
anos. De doutores nos Estados Unidos, dentro de empresas.
Esse raciocínio extrapolado vai nos manter colonizados do jeito que a gente era da cana-de-açúcar e do pau-brasil, só que agora em termos tecnológicos.
Bah, esse é o ponto. Esse é um ponto que me intriga muito, assim, porque a gente tem um processo aqui na universidade, e a PUC tem feito isso bem, na minha avaliação, pelo menos, de tentar mostrar para a gurizada que vem cá, bacana inovar, a gente tem um monte de oportunidades na universidade para fazer isso, a região metropolitana tem muita coisa acontecendo, o Aldir citou várias iniciativas, várias organizações trabalham com isso, agora, cara, tu tem que ter uma formação, tu tem que ser bom em matemática, tu tem que ser bom em comunicação, tu tem que te relacionar bem, isso são habilidades, são as chamadas hard skills e soft skills que tem que ser desenvolvidas antes de tu sair por aí tendo ideia de inventar aparelho novo porque tu sonhou com aquilo, né? Ou seja, inovação é algo mais sério do que simplesmente ter uma ideia do nada,
alguma
né?
coisa, esse negócio todo aí se chama, como é que é? Sociedade do conhecimento, né?
Sim.
Aí tu vem me dizer que na sociedade do conhecimento, conhecimento, né?
Não é tão importante.
Para! Isso é lógica colonial do século XVI aplicada ao século XXI.
Tu vai dizer pro cara assim, olha, Se tu estudar para aprender a fazer ponte, a tua chance de inovar na construção de ponte é muito menor do que tu não estudar.
Ah, pois é.
É, só se for assim, né? Eu quero achar que ele não precisa estudar para aprender a inovar.
Uma das experiências mais chocantes que eu tive, assim, de me sentir, sabe, bem colonizado mesmo, foi quando eu visitei, uma das visitas que eu fiz à Universidade de Coimbra, que é Coimbra, né? Coimbra. Aí tu chega lá e o cara... E aqui foi a grande universidade do Brasil dos séculos 16, 17, 18. Aí tu fica pensando assim, porque no Brasil, o Brasil dos países latino-americanos hoje foi o último a ter uma universidade, né? Uhum. Os países, os de...
Demorou bem mais.
Hispânica foi bem antes, né? Aí tu fica pensando assim, a grande universidade brasileira durante 4 séculos estava em Portugal, na Europa. Ah, tem alguma coisa errada
um
nisso.
Um oceano no meio.
Tem alguma coisa errada nisso, né? Tem alguma coisa que não...
É isso, mas é isso pra mim, assim, olhando...
Aliás, desculpe, não era a grande universidade do Brasil.
Era a
universidade do Brasil, porque aqui não tinha nenhuma.
Sim.
Estados Unidos já tinha lá desde o século XVIII, universidade.
Falando, e aí tentando recapitular um pouco a nossa conversa para a gente fazer uma última rodada assim, de comentários para encerrar, eu vejo isso, assim, se me perguntarem, eu não sou da área de inovação, né? Mas se me perguntarem hoje como professor universitário, com quem lida com essa gurizada, que é uma gurizada muito criativa, com recursos inovadores na mão, muito mais recursos do que qualquer um de nós aqui nessa bancada teve na sua formação, obviamente. Né? E vamos lá, né? Eu entrei na graduação nos anos 2000 já, né? Então, assim, mudou muito de lá pra cá, tem gente rindo
aqui. O que a gente vai dizer?
Não vou nem falar.
Mas assim, isso mudou muito. Então, hoje a gente tem uma função diferente, porque quando eu entrei na graduação, essa discussão ela não era presente, né? Tipo, cara, tu tem que passar no cálculo, 1, 2, 3 álgebras, depois, lá na frente, pode ser que se for tudo bem, tu vai discutir um modelo macroeconômico lá e abrir um modelo para entender bem o que tá lá dentro. Quer dizer, tinha isso muito, assim, as pessoas não se davam ao trabalho de explicar. Hoje, a impressão que eu tenho é que a gente tem que fazer esse esforço de explicar para essa gurizada que tá chegando agora e que tá nos ouvindo, já tá claro, mas só para deixar mais claro, que é fundamental ainda, de qualquer modo, para a inovação, para te executar a tua profissão de maneira excelente, né? Então isso me parece hoje um desafio grande que a gente tem. A gente tem recursos, a gente tem gente, a gente tem ideia, a gente tem criatividade. Eu acho que agora a gente está numa fase, eu não sei, Léo, se tu concorda, de organizar um pouco esse jogo, né?
Mas eu acho que tem aí uma visão meio romantizada do que é inovação e de como tu não precisa estudar e basta ter uma grande ideia e aí te cercar de algumas pessoas ali para jogar essa ideia para frente. Para cada caso de sucesso, tu vai encontrar centenas de casos que esse modelo fracassou. Então, tu tem que ter um preparo, tu tem que estar inserido dentro de um ambiente, como o Aldir falou aqui, a ideia do ecossistema de inovação não é aquela coisa de ócio criativo, onde tu dá muito mais valor para o ócio do que para a criatividade. Eu vou ficar sentado, eu vou ficar deitado na minha rede aqui, vou ter uma ideia. Eu vou juntar 2 ou 3 parças, a gente vai montar uma empresa e daqui a pouco a gente vai abrir o capital e vai ficar rico. Não é assim que funciona, né? Mas eu acho que isso é uma questão de romantização.
Pelo menos não é assim que funciona para 99% das pessoas do mundo, né?
Pois é. E a gente estava falando antes, a gente não pode pegar esses exemplos de super sucesso, de caras que hoje estão lá em cima e que são uma exceção mesmo, são outliers, e usar aquilo ali como... eu até tenho receio, às vezes, em aula, de mostrar esses cases Vale do Silício. Eu prefiro mostrar... Eu uso o case lá do que a gente já entrevistou, da Dobra, que é uma empresa de Montenegro. É super inovadora. Eu prefiro muito mais trazer esse case para dentro da sala de aula do que esses caras pensando em ser Zuckerberg, esses caras pensando em ser
até porque,
Larry,
né,
Page. Eles,
por tá aí cheio de exemplo aqui, né? Tu pega o primeiro unicórnio da região sul do Brasil, o primeiro unicórnio daqui é 2 guris que estudaram aqui na PUC. O Zé Renato e o Christian, que montaram a Getnet, que hoje é do
Farol,
Santander,
aqui, né?
Que tá aí, que montou a Farol. Tu pega a XP, que é da área de... Pô, a XP é o Pedro Engler, é o Maisonave, né? O Marcelo Maisonave. Né? Benchimol, não sei o que mais. Tu pega a Zenvia, o Bobs, o... Cara, na realidade a gente tá cheio de exemplos legais aqui. De uma gurizada incrível.
Eu acho que esse é um caminho também que a gente tem que fazer, de tirar esse romantismo e às vezes essa coisa megalomaníaca e trazer essa coisa para cá, para explorar boas ideias de inovação acontecendo aqui no nosso país.
No passado, tu via lá a primeira empresa da América Latina dessa área, né, da área de atuação dele, do Bob, do Bobson, que é a Zenvia, na Nasdaq. Você entendeu? Cara, tem que dois exemplos aqui na PUC que são espetaculares. Hoje, uma das maiores empresas de games, duas das maiores empresas de games da América Latina, estão aqui no Tecnopuc. Uma do Israel e os colegas dele da Famecos, que há 15 anos atrás montou uma empresa. Cara, tu olha o que é o ambiente dele e o que eles fazem, tu não acredita. Simplesmente os clientes que eles têm, tu não acredita. É tudo no Canadá, nos Estados Unidos, não sei o que mais. A Rockhead, do Christian, o outro guri. Tu entendeu? Guri, hoje não, né?
Mas guri que nem o Eli. Então,
montou.
Obrigado.
Cara, tem cada exemplo aqui incrível. Nosso problema não são os exemplos, mas a gente é meio outlier. Porque o nosso problema é que esse troço tinha que ser mais mainstream, né? E não exceção, né? Tinha que ser mais.
Bacana. Osmar. Não, legal. Eu vou na linha do Lelis. Eu acho que é enfatizar isso, que tem uma responsabilidade individual importante nessa coisa, né? Esse ambiente que o Aldir destacou é fundamental. Mas a gente tem uma responsabilidade em relação a isso. E também essa, né? Nem todo mundo vai ser Bill Gates, nem todo mundo vai ser Steve Jobs. E o Aldir está citando casos que são maravilhosos e que não são o cara da Microsoft, o cara da Apple.
Nem precisa.
Nem todo mundo precisa ser para ser bem-sucedido.
É que paira um pouco esse imaginário da inovação. E por isso que eu comecei o episódio fazendo essa provocação para o Aldir, que todo mundo fala inovação e tal, como se ter ideias fosse a função do cara, né? Não, o Aldir acho que deixou muito claro aqui na bancada, né? É ter a ideia, é saber implementar, é ter coragem para levar adiante. Tudo isso exige formação.
E eu vejo muito aqui, eu vejo muito nesses 20 anos aqui no Tecnopuc, vendo centenas de gurizada de startups. Nós geramos aqui, até hoje, acho que umas 700 startups.
Nossa.
Aqui de alunos nossos, de estudantes. Cara, nem sempre o cara que tem a ideia é o cara que inova.
Que executa.
Tu entendeu? Às vezes o Osmar tem a ideia, mas quem executa é o Lelis. Que é o perfil dos caras. Por isso que hoje em dia é importante esses grupos diversos, né? Com diversidade cultural, étnica, tudo, né? Gênero e não sei o que mais. Às vezes o cara que tem a ideia não é o cara inovador. O cara que tem ideia é o cara que tem ideia. Legal. O inovador é outro cara, é aquele que faz, né? É aquele que atropela a realidade, né?
O cara tem ideia, mas não sabe como fazer.
Exato, não consegue. Não é do perfil dele. Volta e meia, tu pega um cara com um pacote completo, mas é bem raro, né?
Muito bem, Aldir, eu queria só te deixar para encerrar a nossa rodada aqui, depois nós temos nosso quadro aqui que eu já chamo, mas só para encerrar essa conversa, eu queria encerrar contigo o nosso papo, te perguntando então, requentando a pergunta assim, falamos demais ou falamos o suficiente ou ainda precisamos falar mais de inovação ou precisamos falar um pouco diferente? Como é que tu vê isso hoje, assim, uma fotografia de hoje, como é que tu tá enxergando isso?
Cara, quanto mais falar, melhor. Isso aí é quanto mais falar, melhor. Aí daqui a pouco tu vai ver os empresários todos envolvidos com inovação. Ah, não sei direito o que é isso, mas tá tentando fazer alguma coisa. Uma coisa que eu acho que da inovação, que tem algumas palavras que são sinônimo de inovação. Transformação, mudança, risco, tu entendesse? Fazer, né? Então o cara, eu não entendi direito o que é isso, mas ele tá fazendo alguma coisa, ele tá tentando testar um modelo novo, ele tá fazendo um MVP pra ver se funciona ou não. Isso é muito bom, cara. Na época que ninguém falava nada e ninguém sabia o que era, era pior, porque ninguém fazia nada. Então hoje tem muita gente tentando, e é como tudo na vida, né? Tem um buzz assim em cima desse negócio, daqui a pouco as coisas vão se encaminhando. Eu acho que a gente tá vivendo um momento, e em especial na nossa cidade, aqui no nosso estado, muito legal, cara. Muito legal, assim, de muita efervescência nessa área, sabe? Nós mesmo aqui, vocês, né? Nós vamos lançar um projeto tri legal aqui na da Escola de Negócios, aqui em parceria com o Tecnopuc, nesse primeiro semestre. São movimentos importantes, sabe? Que estão acontecendo no nosso estado, na nossa cidade. Eu acho que nos permite, com um certo grau de lucidez, sem ficar vermelho, como eu digo, ser otimista com o futuro, né? Tem coisas acontecendo, sabe? Tu vai acertar de vez em quando, tu vai errar de vez em quando, mas faz parte do crescimento.
Não é modismo, é um processo pensado
Processo violento, que mudou o mundo já, né? Nós estamos nessa onda.
Não, vamos. Como é que quem é dizer lá no interior de onde eu veio? Vamos se gabar um pouco. A gente tem um podcast numa escola de negócio onde a bancada é composta por professores de pós-graduação. Na minha época de graduação, isso é um negócio completamente surreal. A gente ter isso, ter essa oportunidade.
Nós somos disruptivos.
Eu acho que a gente é muito disruptivo.
Disruptivo. vou melhor pra casa.
Já, já que ninguém fala, é ele falou.
Nós somos disruptivos e modestos.
É.
Simultaneamente.
Não nessa hora.
É isso aí.
Boa.
Então tá bem, encerrando o bate-papo, que eu queria chamar ligeirinha a nossa trilha aqui pro nosso top 3. Muito bem, Aldir nos acompanha aqui, está mais um pouquinho, tem o top 3, nosso quadro, que cada episódio na nossa bancada elenca três coisas que são os top 3 coisas relacionadas ao episódio, dessa vez com o Osmar. E aí, Osmar, top 3 o quê?
Não tem nada de inovador aqui, é muito óbvio. No meu caso, os top 3 são muito óbvios. É. Quando a gente falou do top 3, eu já pensei rapidamente...
Ele já mudou, ele botou o Ratatouille no top 3. Que
é. Não, eu botaria outra coisa. Daqui a
mas
pouco
é top
3
inovações, né?
Inovação.
Tá, top 3 inovações.
O primeiro, eu vou mais ou menos com...
Mas inovação é o quê? Coisas que mudaram a tua vida?
Mudaram a minha vida. Coisas que mudaram a minha vida. Eu acho que mudaram a vida de muita gente. Primeiro é computador pessoal, laptop. Quem trabalhou com os computadores desktop antigos, aqueles que eram dificuldade para trabalhar, ou com máquina de escrever, como disse o Eli, sabe?
Eu fiz curso de datilografia, todo mundo fica me chamando de novinho. Eu fiz curso de datilografia.
Tu é do interior, né, cara? Eu também fiz. Mas para mim, o computador, o laptop mudou a vida da gente de uma forma que... É que a gente internaliza essas coisas e esquece da importância que essa inovação teve. Tá? Eu tô falando de inovação zona, tá?
Tu sabe o que é a geração, que é a minha, na realidade...
Deve ser
tu sabe
minha.
Daquelas coisas que tu sai do colégio e tu nunca esquece? No fundo, eu não sei pra quem que serve, mas tu nunca esquece. QWERTY, POIU, IAS, DFG, CLK, JH. A sequência das letras do teclado. Porque sem saber que eu decorei até hoje, tu não saiu do colégio rosado. Lá se tu não soubesse. Na disciplina de técnicas comerciais, que era usar máquina de escrever.
Usar máquina de escrever e preencher cheque. Eu aprendi a preencher cheque no colégio. Em técnicas comerciais.
Ah, não, essa eu já tinha passado.
Inacreditável. E foi muito rápido.
E foi ontem, né?
Coisa legal.
Foi ontem.
O segundo smartphone tem a ver com o primeiro, mas assim, eu fui uma pessoa muito resistente a telefone celular no começo, mas hoje eu não me vejo sem, até porque o smartphone te dá, tantas possibilidades que...
Mobilidade.
Totalmente. E o terceiro, eu acho, graças, entre aspas, né, a essa loucura toda que a gente viveu, eu aprendi a valorizar, que é o comércio online. Eu nem sei se foi inventado tão há pouco tempo assim, eu não fui pesquisar quem inventou, mas comércio online pra mim é uma coisa que mudou minha vida radicalmente.
É muito
legal.
E eu
tenho restrição, hein? Sabem disso.
É, mas olha só, isso é engraçado, né? Porque assim, o Osmar é um pouco mais velho que eu, a gente tem gerações de formação diferentes, né?
Bem tu falou... mais velho que tu.
Não, não é tanto.
Da idade do Léo.
Não é tanto assim. Mas o PC, por exemplo, eu só fui ter uma interação mais ativa com o computador pessoal na minha graduação. Lembrando, eu entrei na graduação em economia em 2000. Eu fui ter uma interação aluno-computador para fazer meus trabalhos, minhas coisas, no meio da graduação, mais ou menos. Né? Ou seja, foi ontem. Né? Foi realmente ontem. Laptop. Que mané laptop? Se não fosse capaz.
Na minha fase engenheiro, que eu fui... Em vidas passadas eu fui engenheiro. Eu fui o primeiro cara a usar computador na empresa que eu trabalhava.
Pois é, olha
tem
só.
Engenharia de projeto rodoviário.
Smartphone, por exemplo. Eu tive meu primeiro celular... Que não era de longe um smartphone. A única vantagem daquele celular com relação aos de hoje é que a bateria durava 180 dias, né? Era o Nokia 5120, um tijolão, né? No meio da minha graduação também. Ou seja, também foi ontem. Né? E smartphone eu não vou lembrar agora, mas certamente muito tempo depois.
Não vou nem falar, quando eu estudei na URGS e aqui na PUC, só usei cartão perfurado.
Eu
não,
também.
Eu usei na URGS.
Não, mas assim, tá.
É uma equação que...
Na minha época, na faculdade que eu estudava, eu fiz economia na URGS, tinha o laboratório de informática. Claro, nós temos na PUC aqui, não tem os laboratórios, mas é uma coisa hoje já incorporada de uma maneira absolutamente orgânica, né? Lá não, lá tinha horário, era um negócio, tinha que anotar quem tu era, ficha, não sei o que, separar. Era um negócio, né? Era um evento.
E o caos era quando tu perfurava errado e tinha que
não, caiu o deck. Caiu o deck de cartão.
Tá bem, gente. Tá bem. Obrigado, Osmar. Ótimo.
Imagina, foi um prazer.
Legal.
Esqueci do GPS, que tem a ver com compras online, inclusive, que facilita a vida. Mas é o... Como é que eu falo? Menção honrosa GPS.
Menção honrosa GPS. Tá bom. Então tá bem. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Lelis, valeu. Obrigado.
Valeu. Até a próxima.
Até a próxima. Osmar, obrigado, cara.
Obrigado a todo mundo.
Aldir, muito obrigado pela presença, satisfação te receber aqui, sempre legal ouvir quem também carrega uma parte da história da inovação aqui no Rio Grande do Sul, muito legal te receber, obrigado.
Eu que agradeço a gentileza do convite e compartilhar com vocês esse momento, foi muito legal.
Valeu. Ficamos por aqui então com esse Conversa de Fundamento, agradecendo a técnica do Jean Marques e do Fernando Venites, assessoria de comunicação da Natália Giovanaz. Fique atentos aí, próximo episódio saindo na semana subsequente, fique atentos aos canais de GZH, e ao nosso canal do Instagram, @conversadefundamento. Um abraço e até mais.